Irmãos, muito bom a gente ter esse lugar aqui de edificação, de conversa, de mesa. E o que tem sido maravilhoso? É porque a gente pode ter essa mesa e cada um trazer sua riqueza. É mesmo aquela mesa de família, onde a tia lá trazia a broa, o outro trazia o pão de queijo. Minha tia trazia o cuscuz com sardinha. E cuscuz de verdade tem que ter sardinha e palmito, não é não, Carla? Tem uns cuscuz falsificados aí que não tem sardinha. É fake. É que cheirão. Bom pra memória, inteira. Aí a Carla conhece, inteira. Bom pra memória. Você come aquilo, lembra 3 dias depois. Enfim, e é isso, é uma mesa de diversidade em favor da unidade. Nós estamos recebendo aqui nosso amigo, a gente desfruta dessa amizade, são 3 gerações, um mais velho, um não tão velho, sei lá, eu acho que eles têm a mesma idade. Vocês têm mais ou menos a mesma idade, não tem? Então. Ai. Enfim. E o esforço do Ogalf estar aqui é porque ele está trazendo um conteúdo que Deus colocou no coração dele, o livro Wake Up. E esse livro é baseado numa obra de arte cinematográfica revolucionária, que é a série lá, Matrix, né? Quadrilogia, né? Acho que é isso que a gente fala. E são 4 filmes, assisti todos. Tenho lá guardados os DVDs. Porque é uma obra de arte recorrente, eu acho que a gente tem que ir lá e olhar para aquilo mais de uma vez. Uma mensagem fantástica, o Ogal vai falar e entregar esse conteúdo, compartilhar. Em cima disso a gente vai aprofundar nossa conversa aí. Seja bem-vindo.
Obrigado, bom dia. A graça e a paz do Senhor sejam sobre sua vida, amém? Fala para quem está do seu lado, Shalom. É, Shalom é muito mais do que paz, né? Shalom é a amplitude da palavra, do significado é muito mais profundo. Bom, para quem não me conhece, sou o Galvro, casado com a psicóloga e pastora mais bonita. Fica de pé aí, amor. A Luciana veio ao culto hoje também, seja bem-vinda, Luciana. Falei que ia pegar no pé dela, porque eu estou hospedado lá na casa dela. Ela foi falar que o marido dela está mais novo que eu, então já devolvi. Mas eu sou mais velho que você mesmo. Sou de 65 e sou avô, então sou bem mais velho que ele e muito melhor situado que quem é avô ou avó aqui. É outra categoria, não é? Então, gente, não vou falar nada não, viu, Lu? Nós somos pastores ali em Uberlândia, né? E a gente tem o privilégio de estar aqui mais uma vez apresentando mais uma das obras aí que Deus nos levou a refletir e colocar isso num livro. O objetivo do livro é, às vezes, chegar mais longe do que a gente pode estar, né? Então é um esforço aí para entregar algo que Deus colocou no coração, uma reflexão. E a primeira pergunta que muitos fazem quando a gente vai apresentar uma nova obra é: qual o objetivo dela? O que a gente quer compartilhar? Qualquer livro escrito, um autor, qualquer peça musical, tem que ter um fim. Ou seja, qual é o objetivo, qual é o propósito, de onde surgiu aquilo, por que essa reflexão? Primeira coisa é porque todo mundo gosta de uma boa história, né? Estamos ouvindo aqui a história do cuscuz. Deixar o Paulo, a gente vai ficar a tarde inteira falando de cuscuz, porque ele tem boas histórias a respeito de cuscuz. E na nossa jornada de vida, todo mundo aqui vai se lembrar. Eu coloco aqui no livro que eu sou da época e havia umas vitrolas pequenas, portáteis. Se abria, já era o alto-falante. E a gente tinha os disquim de histórias colorido, transparente. Então eu colocava aqui lá, nós somos 4 irmãos. E eu lembro, até hoje eu sou capaz de lembrar da voz do narrador falando: o sapo não vai pro céu, né? Ele mora na lagoa, não vai para. De muitas coisas que a gente aprendeu, não lava os pés. E aí a gente tem boas histórias não precisam de grandes tecnologias para serem contadas. Você é capaz de sentar à beira de uma fogueira e lembrar das histórias do seu avô, da sua avó. E isso entrou na sua vida, isso faz parte de quem você é. Então, quando a gente olha para as histórias contadas, elas sempre tinham uma moral. Para isso, qual a moral da história? A moral da história era o objetivo de quem a escrevia. Então, eram fábulas, lendas até hoje. Essas ficaram cada vez mais sofisticadas na sua maneira de contar. Então, hoje, com a tecnologia que essa geração desfruta, ela tem uma imersão na história que as outras gerações não puderam experimentar. É uma imersão tão profunda nos dias de hoje que se confunde a vida supostamente real com a vida do conto de fada ou da ilusão. Os personagens, né? Não sei se você conhece a questão do metaverso. Metaverso tem uma frase que é um conceito do que é metaverso. Metaverso é como se fosse uma segunda vida dentro do ambiente virtual. Isso para nós que não somos da geração digital. Mas para quem nasceu há 15, 20 anos atrás, ou seja, não há diferença entre a história ou a vida virtual com aquilo que a gente chama de vida analógica. Ou seja, é uma vida só. Para nós, a gente faz uma fronteira. Ó, eu tenho a minha vida aqui, tem a internet. É um personagem na internet, tem a minha vida. E o metaverso vem para se propor em que as pessoas têm. Eu não sei se você sabe, o metaverso hoje movimenta bilhões de dólares. Aquilo que era brincadeira de criança nos gamers se torna uma coisa mundial porque virou comércio. As pessoas estão comprando obras de artes, roupas, bolsas, terrenos, carros, iates para o seu personagem no mundo digital. E é milhões de dólares. Venderam um terreno de $1 milhão para o avatar da pessoa desfrutar, porque queria morar perto da Madonna, que tinha uma casa num determinado lugar. Com moeda digital, a criptomoeda, isso se tornou possível nos nossos dias, e isso avançou de uma forma poderosa. Então hoje o mundo está mixado e ninguém sabe mais o que é uma coisa ou outra. Recentemente um dos grandes artistas populares, um rapper, ele fez um show para 13,8 milhões de pessoas na internet, mas era o avatar dele cantando e o avatar das pessoas participando, pagaram ingresso para que o suposta pessoa, a persona dele na internet pudesse desfrutar disso. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Por que a gente está falando isso no culto, né? Porque quando a gente olha para a arte, para as canções, para a cultura, nós vamos encontrar um clamor. Se a gente tiver uma percepção daquilo que os estudiosos chamam de uma mente ou uma perspectiva missiológica. Eu olho para a realidade que eu estou vendo e entendo um clamor de uma geração. E nós vamos ver isso, né, nas músicas populares. Estava falando de sertanejo, Paulo Júnior disse que aqui você se chama só de sofrência. É? Então, o que é o estilo? É um cantar de uma geração que canta sobre coisa. O rock, por exemplo, diferente. O rock da década de 80, que era lá minha música da minha juventude, eram propostas, eram conflitos, né? Causas, era sempre causa. A banda não cantava a música de outra, era a música cantada era a mensagem que a banda queria passar. Era autoral. Hoje não. Hoje o artista quer encontrar quem vai escrever. Ele só é intérprete. Né? Ele só interpreta. E nós olhamos para isso, às vezes a gente fica assim, tá uma bandalheira. O mundo acabou, porque os tipos de música que nós estamos cantando, é um amor que não dá certo, é traição, é orgia, é uma tanta coisa. Só que se a gente olhar para isso e dizer... O que esse povo está clamando que eu não estou percebendo? E no final, qual é o desejo? Quero viver um grande amor. E a gente sabe que o grande amor da minha vida, da nossa vida, só pode ser vivida se eu conhecer o grande amor. Porque se eu for tentar viver a minha vida, então minha esposa está aqui, somos casados há 31 anos, o grande amor da minha vida. Mas se eu não conhecer a Jesus e Jesus não estiver antes da Fabiana, o amor que eu sinto por ela me sequestra, me domina e se assenhora de mim. Então, conhecendo o amor de Deus, eu posso amá-la ao ponto de entregar minha vida por ela sem que ela me domine. As artes estão fazendo um clamor. E o filme Matrix propõe uma... Ele é revolucionário, que sai em 1999, porque ele é revolucionário porque ele fala de uma mudança de tecnologia no mundo do cinema disruptivo. O que Matrix tem lá em 1999, nenhum outro filme tem tecnologia aplicada como foi aquele. Hoje ficou banal aquilo que está lá, né, porque isso tem anos atrás. Mas acima de tecnologia, o Matrix fala uma discussão filosófica. Ele fala de um mundo caído, que não pode ser visto com os olhos, mas que é o mundo verdadeiro. Mas que as pessoas que ali estão vivendo aquela realidade coletiva, ela não tem nenhuma consciência do que ela está vivendo, provando, né, desfrutando, é irreal, é apenas uma ilusão de um processo em que as máquinas, um computador, e ali uma mente por trás, e a mente ali é a inteligência artificial, mas que para nós, olhando para tudo isso, você vê a realidade da humanidade. Qual a realidade da humanidade? Há uma mente que se apoderou da humanidade, porque a humanidade se desconectou da vida genuína e verdadeira, onde tinha toda e plena revelação, inclusive o arbítrio livre. Quando as pessoas estão falando livre-arbítrio, o único casal que teve livre-arbítrio mesmo foi Adão e Eva. Porque quando Adão desobedeceu a Deus, ele pensou que ele ia ter independência de Deus para escolher o que era bom e o que era ruim. Só que o que aconteceu ali? O domínio do mal tomou posse de Adão, e a partir dali o homem se tornou escravo de Satanás. Então, na tentativa de ser livre, ele se tornou ainda mais encarcerado, que antes ele era livre. Tanto é que ele pôde escolher. A partir daí, ou é o espírito que nos impulsiona, ou é o Satanás que nos domina. É a nossa carne, né? E a carne, quando Paulo está falando, lá em Gálatas, ele está falando sobre, né, a vontade da carne, ou a obra da carne. E aí a gente vê todas as coisas que desagradam a Deus ali, mas ele fala do fruto do Espírito da nossa vida. E o Matrix começa a falar, alguns dizem que é uma parábola pós-moderna. Jesus conversou e ensinou sobre o reino de Deus falando em parábolas. Aliás, quando ele vai definir, aliás, que é Mateus 13, que tem várias referências, né, sobre o reino de Deus, ele não fala, o reino de Deus é isso. Ele começa a contar a história. O reino de Deus é sobre isso, sobre aquilo. E ele vai contando várias histórias para que a gente tenha uma noção mais ampla do que é o reino de Deus. É um homem que semeia, é desobediência, é como pegar peixes e depois separar os bons dos ruins. Deus vai contando para nós. E o livro Matrix provoca um pensamento para nós. A minha vida é real ou ela é ilusória? Eu estou sendo dominado por uma mente ou eu já me desconectei de uma mente que domina? O apóstolo Paulo, escrevendo, ele fala uma coisa interessante, porque ele fala sobre isso. Em vários momentos da palavra de Deus, Paulo trabalha muito essa coisa do nosso pensamento. Em Romanos ele fala, olha, você não vai ser capaz de experimentar a vontade de Deus se você não transformar a sua maneira de pensar. Ele diz, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam capazes de ver altura, profundidade, largura, e assim conhecer o amor de Deus. E aqui em Efésios, capítulo 1, ele diz, peço a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que vocês assim conheçam o que devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Então Paulo está escrevendo para nós, dizendo, A minha oração é para que vocês sejam capazes de conhecer a Deus. Para que a luz de Deus ilumine a sua visão, o seu coração, a sua mente. E assim vocês conheçam quem Deus é e tudo aquilo que Deus preparou para que você possa viver na sua vida. Jesus diz que tipo de vida que Deus tem para nós. Jesus diz de forma objetiva: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Abundância não é apenas, sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio, otimista, pessimista? A abundância de Deus é transbordamento. É uma vida tão maravilhosa, tão grandiosa, tão esplendorosa, que não pode ser retida em mim mesmo. É uma vida que é tão plena que transborda e alcança quem toca na minha vida ou quem está próximo de mim. Ou seja, eu transbordo a vida de Deus. E a Matrix é um domínio que está controlando a humanidade e que precisa ser resgatada. Há um clamor. E havia ali um personagem chamado Neo. Matrix não é um filme cristão, mas ele usa de muitas parábolas, linguagem, figuras que nos lembram o livro de Deus. Alguns dizem que ele é o mito da caverna de Platão, pós-moderno. Que o mito de caverna fala sobre o quê? Iluminar o pensamento. Platão arranhou, né, e diz, olha, o homem precisa ser iluminado. Só que o Platão imaginava que a iluminação era pelo conhecimento. Eu vou conhecer a mim mesmo, eu vou desenvolver, vou olhar para as coisas e vou ter os meus olhos abertos. E a Bíblia diz que é o quê? É necessário que Deus nos ilumine. O homem maldito não tem a capacidade ou a possibilidade de se tornar bendito. É necessário que venha a luz de Deus sobre nós. Nós somos iluminados por Deus. Há uma abertura do meu entendimento para que eu veja a luz de Cristo. E quem opera isso? Paulo está dizendo, eu oro para que o Espírito de Deus faça isso na sua vida. Lembrando de Paulo escrevendo aos Coríntios, o que ele diz? O príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas para que não veja a luz. E cegar o entendimento não é deixar de ver. Aliás, ver promove o que é contrário à fé. O que eu vejo, o óbvio, muitas vezes me impede de enxergar o que Deus está me mostrando. Mas tem um problema. Quando o homem foi desconectado de Deus no Éden, ele tornou refém de si mesmo, daquilo que ele toca, daquilo que ele vê com seus olhos, daquilo que ele é capaz de escutar, daquilo que ele cheira, os sentidos. O homem passou a ser dominado pela sua genitália, pelo seu desejo caído humano. E aí a gente sabe que esse desejo humano, que é a sabedoria humana, ela é animal, ela é terrena e ela é demoníaca. Então nós estamos vendo o príncipe desse mundo controlando a matrix que nós estamos inseridos como humanidade. E o que, que a gente precisa? Ter os olhos do entendimento aberto para que a gente seja capaz de experimentar. Qual é o desafio? Primeiro, reconhecer que precisamos encontrar a luz em Cristo. Nenhum de nós. A gente pode dar o corpo, a gente pode entregar os nossos bens. Não é isso que a Bíblia diz? Não adianta eu fazer o bem para o meu irmão. Ah, só eu tratar bem meu irmão, só eu dar meus bens. Não vai resolver, Paulo diz. Se não for o amor, quem o amor? Não o amor que a gente canta na sofrência. É o amor que é a essência do Criador. É o próprio Criador exalando quem ele é. Às vezes a gente confunde amor com romance, com atração física, com bem querer. Não, o amor na sua essência. E como é que Deus revela esse amor? Dando a nós uma pessoa, que é Cristo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho para revelar para nós que amor é esse. Como é experimentar desse amor e viver nesse amor. Então a reflexão do livro passa por esses olhos abertos e essa disruptura da onde nós estamos inseridos. E que é muito mais profundo que agora nós estamos vivendo nesse momento do mundo digital. Que às vezes as pessoas dizem, ah, não acredito que você vê na internet. Não deve acreditar mesmo. A pele da pessoa não é aquela, as pernas não são aquela, porque elas estão tratadas artificialmente. Duas das maiores indústrias do mundo hoje, pornografia, não é isso? Então quando nós estamos vendo lá é real aquilo? Não. Aquilo tudo é encenado, coreografado. E drogas. A experiência com a droga, o que que faz? Me tirar da realidade para me dar uma sensação de alegria, de satisfação. É real aquilo? Não, é um subterfúgio. Mas as pessoas, mesmo conscientes que aquilo não é verdade, elas se dedicam por aquele caminho. Por quê? Porque elas querem sentir. E aí nos trai, esse sentido que nos trai.
Acho, voltando de onde você começou, né, da questão da arte, nós temos que estar atentos de fato, porque o artista, num certo sentido, ele é a sensibilidade do próprio Deus entre nós. Ele é a sensibilidade profética, não necessariamente conduzida pelo Espírito, mas a sensibilidade está lá. Então, por exemplo, você falando da nossa geração, né, quando um artista da nossa geração dizia assim, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Há uma profundidade nessas palavras, há uma poesia nessas palavras, mas há um clamor nessas palavras, há uma sensibilidade de quem está gritando. Então, quando nós vemos todo um movimento da arte hoje nos levando para um mundo virtual, isso me leva a pensar que, no fundo, há um clamor de todas as pessoas para um outro mundo que, de fato, as pessoas estão substituindo por um mundo que é virtual. Então, por exemplo, quando nós criamos um avatar, quando nós utilizamos cosméticos para disfarçar uma série de coisas, quando as pessoas, de uma forma ou de outra, são levadas para as drogas e para a pornografia, que, no final das contas, é droga do mesmo jeito, elas entram e acessam um outro mundo. E, no fundo, há um clamor, de fato, um clamor por um outro mundo. Então, me chama a atenção como que a Bíblia fala a respeito de um templo produzido, construído por mãos humanas, mas há um outro templo não construído por mãos humanas. A Bíblia fala a respeito de uma circuncisão que é feita na carne, mas há uma outra circuncisão não realizada por mãos humanas. A Bíblia fala de um batismo, que é o batismo que nós vimos aqui, batismo feito, realizado com água, mas há um outro batismo. Hoje, quando a gente acompanhou a Larissa sendo batizada, nós enxergamos com os nossos olhos algo que tem uma profundidade e tem um toque num outro universo, num outro local, completamente diferente. Então, quando a gente diz que, num determinado momento da história, algumas pessoas viram uma cruz e viram o cordeiro naquela cruz, aquilo foi o símbolo visual de algo que aconteceu num outro universo também. Então, há um clamor por duas realidades, porque todos nós aqui somos seres que tocam o visual, o temporário, mas todos nós aqui temos carência, todos nós aqui compartilhamos a eternidade dentro de cada um de nós. E por isso, todos nós, de uma certa forma, assim como a arte está mostrando para a gente, também clamamos por um outro mundo, um mundo que os nossos olhos não estão tocando. Então, quando a gente olha para esse clamor, nós devemos estar atentos ao fato de que, de fato, nós somos seres que tocam os pés aqui, mas que também tocam as mãos no outro lugar. Então, há um nascimento aqui, mas há um novo nascimento de uma outra ordem. A Bíblia nos fala a respeito disso o tempo todo, mas, num certo sentido, quando a arte nos leva para o metaverso, nós nos desconectamos ainda mais do invisível e do eterno. E esse tem que ser um ponto de atenção para nós, porque o profeta, que muitas vezes a gente acha que vai falar a respeito de futuro, ele sempre está tocando no que é eterno. Quando Paulo diz para a gente assim, busquem com zelo os melhores dons, mas em especial o dom de profecia. Por quê? Que o profeta toca o eterno. O profeta não se prende em hipótese alguma ou que ficou para trás, ele não se conecta com o futuro, mas ele se percebe como quem está conectado ao eterno, assim como todos nós. Então, todos nós temos necessidade de estar sendo lembrados o tempo todo, como diz um escritor que eu gosto muito, que nós somos seres híbridos. Nós moramos em dois lugares. Todos nós aqui. Quando nós oramos, e é legal pensar a respeito disso, nós somos aqueles que estão aqui tocando o Eterno. E aí nós temos a chance, de maneira muito profunda, de não nos prendermos ao que ficou e nem de forma ansiosa com o que virá a ser, mas estarmos todos conectados no que, de fato, não muda. E é sempre bom lembrar, o visível, o que nós vemos, veio do invisível, e não o contrário. O nosso visível está produzindo um mundo invisível, mas o mundo visível foi criado a partir do invisível. O que é passageiro, o que é efêmero, o que envolve estações, veio a partir de algo que não tem tempo, que não envolve mais isso. Esse é um ponto fundamental, e todas as vezes que eu vejo o filme, que eu lembro do filme, que me toca nesse aspecto, sempre na minha leitura tem a questão de me chamar a atenção. Cláudio, você é um ser daqui e é um ser de lá. Você é um ser da terra e é um ser do céu. A gente não pode esquecer isso. Só que nós somos levados por uma mente a estarmos cada vez mais conectados com o que é aqui e ao que é agora. Isso gera em nós um conflito enorme, porque nós internamente sabemos que nós somos conectados à eternidade. Então há um conflito muito sério nesse sentido, né?
Quando a gente olha para o filme e as realidades das histórias que eu estava dizendo, o que, que acontece hoje? Camadas de realidades. A pessoa está vivendo uma vida aqui pensando que essa é verdadeira, porque, afinal de contas, eu toco, eu pego, eu sinto, mas eu vou viver outra vida que eu gostaria de viver, e eu vou para o mundo digital, onde ele negocia, ele compra, ele fala o idioma que ele quer, ele tem o perfil que ele desejar, ele pode mudar sua aparência, ele pode visitar cidades de agora ou do passado, ele pode passear, ele pode jantar no restaurante. Tudo isso, para uma geração mais recente, não tem divisão, é ele. Você não vai falar assim, não, mas não é você, fala, não, sou eu estou lá. É a minha experiência, porque eu estou sentindo o que o meu personagem. Aí o metaverso tem uma frase que diz assim, não sonhe sua vida, viva seu sonho. Ou a vida real não importa mais, porque no metaverso você pode viver a vida como sempre quis experimentá-la. E mais, se ligue, conecte-se, viva a fantasia, pois a vida real é dura demais e aqui os seus sonhos todos podem ser realizados.
Grande desafio, ele vai chegar lá.
Acho que não.
O grande desafio, por que nós estamos insistindo nessa leitura, nesse compartilhamento, e por que eu achei fantástico a proposta de escrever esse livro de valores espirituais a partir de uma obra de ficção? Porque uma das coisas que a gente precisa corrigir na vida, e talvez é isso que está sendo difícil de compartilhar o evangelho em casa, é que a gente transformou o testemunho do evangelho numa pregação, num estudo bíblico, em vez de ser a encarnação do evangelho. Então eu vou lá para o evangelho, em vez de aprender com Jesus a contar a história com fundo espiritual, eu peguei a história que Jesus contou e transformei ela numa pregação religiosa. Eu vou falar um negócio. Está ficando quase que impossível. Porque, por exemplo, vou citar um caso prático aqui. Os meninos saem daqui e vão para casa. 6 dias da semana, escutando as histórias que você quer que ele escute para ele dar certo na vida. E você paga caro para isso. É academia, pá, escola, é inglês, não sei o quê, pá, e chucha o conteúdo do cara. E o mundo inteiro recebendo uma grana preta para encher a cabeça dele de ideia que, se ele cumprir o regulamento, ele vai prestar na vida. Depois, esse menino fica meio perturbado. Aí traz ele para cá, para ver se nós damos uma lavagem nele, com 1 hora de conversa, contando para ele a história bíblica, e enfia ele de novo numa sala de aula. Eu estou pertinho de propor uma revolução no nosso ministério infantil. Nós transformamos isso aqui num playground. Os meninos vêm para cá só para brincar, que ninguém aguenta mais sala de aula. Aí vem pra cá, vou ficar 2 horas aqui fazendo o quê? Nada. com os amigos.
Talvez não dê conta.
E aí nós montamos um ministério infantil. Pegamos os pais, levamos eles lá para cima, enfiamos eles dentro de uma sala e ensina eles a contar as histórias que eles estão querendo que a gente conta no lugar deles para resolver um problema que eles criaram a semana inteira. Ou estou exagerando? Sabe o que é isso, Amado? Isso é um metaverso. Essa igreja que nós estamos querendo criar, isso é um metaverso. Eu vou te dar um exemplo metaverso bíblico. Dos tempos de Abraão, Sodoma e Gomorra. O Ló olhou para aquilo e falou assim: meu Deus, meu metaverso. Vou mergulhar. Aí ele entrou no metaverso dele. Já tinha metaverso, não é invenção, não. Só que a tecnologia está fazendo a gente ser metaversos mais avançados tecnologicamente. Mas já tinha metaverso, lá em Sodoma e Gomorra era um metaverso. E sabe o que vira metaverso? Todo metaverso é o prostíbulo de quem não quer assumir a responsabilidade. Por isso até a igreja vira prostíbulo de quem não quer assumir responsabilidade. Porque foi o que Jesus encontrou lá quando ele encontrou um templo transformado em quê? Em comércio. O que é um templo transformado em comércio? É um metaverso. Então o metaverso está na nossa realidade. Por isso que às vezes tem menino doido, porque o lugar que ele mora, a casa que ele mora, não é de verdade. Lá todo mundo é personagem. Já tem menino sendo criado aqui no metaverso? Tem 30 anos. 30 anos eles estão vivendo no metaverso. 40. Eu tinha dificuldade de converter porque eles estavam querendo me converter num metaverso religioso. Sabe quantos anos é isso? 50. Então isso é um conceito antigo na humanidade. Que Deus criou a cidade dele para ser um lugar de família. E o capeta foi lá e apresentou uma coisa que tem cara de família. Tem pai, tem mãe, tem cozinha, tem almoço, tem cama para dormir, tem música tocando. Só que esse lugar chama prostíbulo. São os mesmos elementos que uma casa tem. Só que a natureza é diferente. Porque um tem motivação comercial para todo mundo se dar bem naquilo que deseja. E o outro tem compromisso de responsabilidade um com o outro naquilo que é o propósito. Amém, irmãos?
Amém.
É isso. Deu um trabalhão tirar o Ló do metaverso dele. E sabe qual foi a característica principal do Ló? Quando o anjo foi lá tirar ele do metaverso? É que a cidade se revoltou. E a cidade, quando ficou sabendo que tinha anjo na casa de Ló, foi lá fazer sexo com os anjos. E o Ló, religiosamente, pensando que se o povo fizesse sexo com os anjos, a reputação dele estava perdida como hospedeiro dos anjos. Sabe o que o Ló propôs? Façam sexo com as minhas filhas, para eu salvar os anjos. Tem muita gente entregando seus filhos para a promiscuidade dos seus metaversos porque estão tentando salvar o Salvador. Vamos dormir com esse barulho, mano. Amém? Então, essa história é forte. Porque quando você vai assistir Matrix, é como se todo mundo tivesse uma mangueira ligada na nuca, sugando toda a sua energia vital para alimentar uma coisa que só estratifica, não agrega. Por isso que toda cidade do mundo vai chamar Babilônia. É um lugar que funciona igual sempre funcionou, desde o começo. Só que todo mundo está cada dia mais ocupado em se salvar e não em cumprir um propósito em favor do outro. Onde não tem mais família. Não tem família. Só tem ente humano tentando sobreviver a qualquer custo. Aí todo mundo virou uma personagem. Ninguém sabe quem é o que é o real do outro. Porque aí, quando o papai e mamãe contam uma historinha da Bíblia, é um avatar lendo a Bíblia para aquele menino. É um avatar lendo a Bíblia para aquele menino. Tem pregador que hoje vai para o púlpito da igreja, ele é um avatar. porque ele tem outra vida. Mas ele é um bom contador de história. Ele lê a Bíblia para o menino, pensando que a leitura da Bíblia vai salvar o menino. E não a referência dele como ser humano, como pessoa compromissada. Ele atribuiu valor à letra, e a letra mata. De modo que Deus não quer que você seja o melhor intérprete. Sabe o que é um show? Um show é um metaverso de avatares, onde você paga a tradução daquilo que você interpreta nas suas carências, para que outro interprete a satisfação delas. Todo mundo avatar, porque num prostíbulo tudo é avatar. Tem cara de mãe, tem jeitão de pai, ejacula como pai, engravida como mãe, amamenta como filho, trabalha como servo, mas é tudo pago para satisfazer carência. Um vampirizando o outro. Tudo personagem. Quem dorme com um barulho desse? Tudo interpretando um papel, mas ninguém traduzindo a verdade. Deus não quer que você seja um bom intérprete de empresário, um bom intérprete de pai, um bom intérprete de mãe, muito menos bom intérprete de filho, muito menos bom intérprete de crente. Ele nos chamou para ser a fiel tradução da verdade. Então, se eu não traduzo a verdade, não adianta a interpretação do que eu entendi. Não seja a melhor interpretação do que você entendeu, mas seja a fiel tradução do que você conheceu. Senão é tudo metaverso e todos avatares, intérpretes daquilo que entenderam, sem nenhuma tradução fiel daquilo que conheceu. Deus não chamou a gente para produzir interpretações bem feitas do que a gente entendeu. Deus nos gerou para ser uma tradução fiel do que ele quis dar a conhecer. De modo que quando eu estou traduzindo isso, eu estou traduzindo o conhecimento de como eu sou conhecido, e não aquilo que eu mesmo entendi a respeito de mim mesmo. Joga no lixo o que você entendeu a respeito de si e se dedique a conhecer você como você foi conhecido desde a eternidade. Tenha compromisso com a forma como Deus te conheceu e quer que você se conheça como fiel tradução disso. Mas não gasta mais um minuto sendo intérprete daquilo que você entendeu, porque muito provavelmente foi mal entendido.
É interessante falar sobre isso, porque, está vendo? Porque muita gente está pensando que o ilusório é o personagem da internet. E não se apercebeu que aquele da internet é outra camada ilusória da ilusão de vida que ele vive. Entende isso? Aí eu penso, não, então se eu desconectar da internet, eu vou viver a vida real. Não. A internet é uma ferramenta do avatar que você é na vida. Que são as máscaras que está na vida da humanidade desde quando? Desde o Éden, quando o homem peca e cria para si roupas para se cobrir da vergonha. Então, boa parte das pessoas não percebe, isso não é uma coisa individual, é uma realidade coletiva.
O avatar.
Porque ele foi lá e se cobriu com as folhas de figueira. A gente falou isso pouquinho na live. É interessante que Deus, para resgatar a identidade, ou pelo menos para mostrar aquilo que era o real, que é o que o Cláudio falou mais cedo, eu olho para a cruz, eu olho, e que é aquilo? Olha, minha visão, meus olhos enxergam uma coisa que é do eterno, e que é temporal para me entender o eterno. O que foi a primeira coisa que Deus fez para tirar o homem dessa matrix? Que agora estava sob o domínio da serpente. É isso que o homem recebeu, a autoridade, e entregou voluntariamente para a serpente. Então Deus, para resgatar, ele precisava ser o caminho do homem. Por isso que Deus precisou se tornar homem, para viver entre os homens, para resgatar aquilo que havia se perdido.
Ele nos despiu da nossa fantasia para revelar a glória dele como um homem nu.
É.
E na cruz, Jesus não é uma personagem.
Não.
É a própria encarnação da humanidade nua, de quem a gente não deveria ter vergonha. Ninguém deveria ter vergonha nem da sua própria nudez, nem da nudez do outro. Porque a primeira coisa que o pecado produziu foi a obrigação de uma fantasia e a interpretação de uma personagem.
E o que foi que Deus colocou lá, ao invés de folha de figueira? Foi a primeira vez que viu morte, quando ele mata o cordeiro e cobre Adão com a pele de cordeiro. Então era necessário, para que a vergonha fosse coberta, pecado fosse perdoado, a morte do cordeiro. Então o cordeiro lá no Éden é esse cordeiro que tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo e que aquela coisa natural apontava para o perfeito, que é esse Jesus, o Cristo, que morre pelado na cruz, que a gente pôs aquele paninho lá pelo nosso pudor, porque os romanos crucificavam lá e muitos deles estavam...
É o pano mais mal colocado no lugar mais errado.
Então, o que a gente tem que olhar para agora? E aí, voltando um pouquinho para esse mundo que nós estamos vivendo, é um coletivo. E lá no Matrix, como o João diz, são plugs que colocava a pessoa, ela estava conectada ao sistema. Uma vez conectada ao sistema, ela vivia uma realidade elaborada que satisfazia. Tanto é que um deles, o Cipros, um dos personagens lá, ele quer voltar para a Matrix. Que quando ele olha para o mundo e fala, poxa vida, agora eu vou trabalhar, é isso aqui o mundo? Não, eu prefiro voltar. E ele fala uma frase interessante, ele fala assim, sabe aquele filé? E aí mostra ele comendo filé, que eu ponho na boca. Eu sei hoje que aquilo é mentira, mas eu sinto que é bom. E aonde o homem está sendo sequestrado? Nos seus sentidos. Aonde ele está abrindo mão daquilo que é bom, que é puro, que é verdadeiro? Porque eu estou sentindo, é gostoso. Então, eu quero o que é estético bonito, eu quero o que é bem visto para as pessoas, e a rede social está traduzindo isso. E para a gente ter uma ideia do sistema que domina a humanidade, para quem conhece um pouquinho, além dos aplicativos que você baixa, todo você fala, não, eu gosto mais desse aplicativo porque ele é de graça. Não existe aplicativo de graça. A mercadoria é você. Uma vez que você conecta e coloca lá, aceito, ele pegou seus dados, vai pegar seus hábitos, vai fazer leitura e vai te vender ao mercado como escravo. Ele vai dizer, esse escravo aqui compra sapato, esse escravo aqui consome camisa.
Dessa cor.
Dessa cor, desse tamanho. E aí, talvez você lá no seu Instagram já pegou várias vezes, porque que chega, às vezes fala, queria comprar uma faca. De repente começa a aparecer facas para você comprar. Nem pesquisei na internet. Então você é o produto. E o que nós estamos vendo? Um sistema de escravidão, de um domínio que escraviza pessoas que pensam que estão desfrutando a sua vida, que estão vivendo a sua vida. E eles são escravos. Aí ele vai para a internet e diz, não, lá é virtual. Mas, na verdade, aquilo já é uma camada da camada. É o pet do pet. Sabe da história lá em casa? Vou te contar a história lá em casa. Na pandemia, em casa não tinha cachorro. Aí a minha filha mais velha, pai, gente aqui, deixa eu ganhar, comprou um cachorrinho, uma cadelinha. Chegou a Mora lá em casa. Aí a Mora virou coqueluche, a minha filha mais nova, ficou com essa, se afeiçoou, e aí veio a segunda... leva da pandemia, 2020, 2021. Aí elas falam assim, a Mora está muito sozinha, nós precisamos arrumar um pet para pet. Então lá em casa nós temos a pet e a pet da pet. Né? Tanto é que a minha filha vai casar agora e está lá um drama, porque uma é de uma filha e a outra da outra. E elas estão chegando à conclusão que a pet não vai ficar sem a pet dela. Então quando ela mudar, ela tem que levar as duas pets.
Vocês já comeram torta de amora? Não, suco de amora, uma delícia. Se vocês quiserem, eu vou lá e faço. Torta de amora, viu?
E tem muita gente chamando suco cachorro de família. Cachorro não é família. Cachorro é pet. É bicho. E tem muita gente chamando de vovozinha, mamãezinha e tal. E a Bíblia lá atrás... Ninguém vai me convidar para pregar aqui mais, mas tudo bem. Mas muita gente... Lembra lá de Adão? Olha só as tramas do inferno. Quando Deus criou a Eva, antes disso, Deus virou para Adão, Adão estava lá e não havia quem lhe correspondia. Então você não vai matar suas carências no bicho. É gente. E esse é o desafio, porque o gente você tem que relacionar e não é apenas da comida para ele gostar de você. Apesar que o sistema hoje é esse. Coma, se divirta, seja quem você quiser. E é interessante que nós estamos vivendo dias desafiadores, né? Quando Platão fala lá, fala assim, olha, é uma caverna, e ele traduz a história do Sócrates, que era o Sócrates teve muito problema com os sofistas, que eram pregadores alugados pelos dominadores do seu dia para fazer narrativa para o povo, para manter o povo no sistema do seu tempo. E o Sócrates começa a falar de um pensamento mais livre. Eles mataram Sócrates porque ele era pensador livre. E Platão depois traduz isso, e a gente conhece a obra de Sócrates por conta de Platão. E ele diz lá sobre o mito da caverna, que ficou muito conhecido, talvez a obra mais conhecida lá, pública, que é as coisas dele lá. E ele fala o seguinte, que era o quê? Um povo que estava escravizado, acorrentado, que tinha visão só para a parede da caverna, e o fundo era onde estava a luz, e as pessoas que passavam na porta projetavam as imagens na parede. Então as pessoas pensavam que a vida era as sombras. E o que a Bíblia diz? Que nós vivemos sombras. Que nossos olhos precisam ser iluminados para que a gente seja capaz de entender uma vida que é tridimensional, mas que não é essa tridimensional dos olhos humanos, né? É que essa dupla cidadania, como você está dizendo, esse toque de duas realidades. E deixa eu te dizer, você nunca vai viver a plenitude da sua temporalidade sendo conduzida para a realidade temporal. Você só vai conseguir viver plenitude de vida se você tiver transcendente na perspectiva do eterno. Uma vez que eu toco o eterno, eu lido com a temporalidade com muito mais intensidade de vida verdadeira e abundante. Porque agora eu não vou ser mais dominado por essas coisas, não tenho medo do futuro, eu não tenho mais que provar nada para ninguém, e nem a obra para conquistar o eterno, eu aprendi que eu não preciso, porque o eterno que me alcançou, e não foi o que eu fiz, ou deixei de fazer, que me alcançou. Já lembra disso? Quando a gente estava lá tentando viver com Deus, fazia, no final do ano vou dar uma caminhonete, estava conversando, fazendo uma visita semana lá para um empresário em Uberlândia, e ele diz, não, minha vida era o seguinte, ganhei muito dinheiro, eu sabia que eu tinha de fazer alguma coisa, eu já enchia caminhonete de coisa no Natal, ia lá para um lar, e entregava tudo aquilo ali, aquilo me aliviava. Então ele está tentando. E Deus não fica impressionado com o que fazemos. Mas Deus quer saber o porquê e para que fazemos o que fazemos, ou deixamos de fazer o que fazemos. Por isso que ele diz assim, eu não vejo a aparência, mas eu conheço o coração. Então você pode estar fazendo a coisa certa e ser desconhecido de Deus. Porque Jesus sentado diz, quem é você? Teu nome fiz isso, teu nome fiz aquilo. E ele diz, eu não te conheço. Por quê? Porque Deus quer saber o que de fato está no seu coração, quem você é. E não o avatar, o personagem, né, que você está criando para viver sua vida, para ter em contato com as pessoas, para ser aceito dentro do círculo social que você está, para que você seja aplaudido, para que você seja querido. Deus diz, não me impressiono com a aparência. E a gente é muito impressionado pela aparência, porque nós vivemos, na maior parte do tempo, conduzidos pelos nossos sentidos. Por isso que a Bíblia diz, os olhos do entendimento têm que se abrir, para que a gente seja capaz de ver. Então a reflexão do Matrix passa por isso, para a gente entender as diversas camadas e não ficar no mundo de ilusão. O mundo digital é apenas uma parábola para a gente entender. Não se trata de um livro de tecnologia, se trata de uma história de redenção. E todos nós amamos uma história de redenção. O Júnior Maicê estava falando aqui da física quântica. Lá no Matrix a gente vê isso, mas não é novo, porque Jesus fez isso, passou pela parede, e descobrimos que o que chama de sólido não é tão sólido, porque o tijolinho que constrói o universo tem um nome, chama átomo, e átomo está sempre em movimento, ele vibra, Né? Então, se nós criarmos uma tecnologia capaz de entender a vibração das minhas, dos meus átomos, e com a vibração dos átomos do Cláudio, nós vamos passar um pelo outro e sair do outro lado. Porque eles vão passar, como o Júnior falou mais cedo, pelo vazio de um e o sólido do outro.
Cheios de um transpassam os vazios dos outros. Então, parede é só uma ilusão de ótica. Porque nós não temos a matriz.
A gente é muito impressionado.
Por isso que Jesus destruiu o muro da separação. Porque isso aqui separa? Porque é uma ilusão de ótica. É o nosso visível prevalecendo sobre o nosso invisível. Porque se eu paralisasse os átomos da parede ou os meus, ou eu conseguisse harmonizar a matrix, eu atravessaria por ela como se ela não existisse. Você entraria na vida do seu irmão, do seu filho, da sua esposa, atravessando as paredes que eles levantaram por medo, simplesmente porque você não as perceberia como barreira de separação e de isolamento. Amém?
Jesus quebrou a barreira, quebrou a separação.
Você tem alguma coisa para compartilhar? Eu quero... Pode falar.
Não, pode ir.
É o seguinte, depois você vai ler lá em Zacarias, no capítulo 3. Eu desafio você, nesse contexto, você vai comprar o livro lá, ter lá e tal. E depois você lê Zacarias, capítulo 3. Porque às vezes a gente está pensando que o avatar é o que virá. Avatar é essa figura halógena e real que as pessoas estão criando de si mesmo. E na verdade, o avatar já veio. Somos nós. Muitas vezes você está achando que você é o real, e na verdade, eu e você somos os avatares que nós criamos, porque a gente se distanciou do real. Por isso, quando Deus foi falar lá com o profeta Josué, tinha um acusador, que acusava ele por causa das roupas sujas que ele estava vestindo. E às vezes você pensa que você é de verdade, ou que eu sou de verdade. E na verdade, nós somos a pior interpretação de nós mesmos a partir daquilo que a gente entendeu, um avatar. E Deus está querendo devolver você a imagem própria de si mesmo para que você possa ser a melhor tradução de quem você de fato é. E foi isso que ele fez com Josué. Ô Josué, você está sendo acusado por conta do seu avatar. Então eu vou remover seu avatar e vou esculpir diante de você o seu verdadeiro. E agora, quando você olhar para o seu verdadeiro, você vai deixar de ser a sua personagem. Amém? Então Deus esculpiu de maneira inequívoca uma imagem de nós mesmos, para que a gente seja a imagem que nós mesmos criamos, a partir daquilo que a gente mal entendeu. Amém? Então não continue entregando para sua família, nem para as pessoas, o seu avatar, essa personagem que você construiu a partir dos seus mal entendidos. E olha para Cristo, porque Ele é o nosso real. Quando Deus te fez, Ele te fez para ser exatamente como Cristo veio para ser. Então aquele homem levantado na cruz, aqui lá é o nosso eterno. Para que a gente, olhando para Jesus, assumisse a cruz dos nossos avatares. Crucifique hoje os seus avatares em favor da sua expressão verdadeira. Amém? Glória a Deus. Bem, me dá um bonezinho aqui. Alguém me dá um boné aí?